Obrigado, senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, senador Roberto Requião, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Concordo integralmente com o protesto do senador Roberto Requião e devo afirmar que também considero a TV Senado e a Rádio Senado como instrumentos essenciais para o acompanhamento dos trabalhos aqui do Senado, e a missão precípua desse veículo é justamente externar a transparência das discussões que ocorrem tanto aqui no plenário quanto nas comissões, e não faz sentido essa missão precípua ser secundarizada por qualquer que seja outro tipo de entretenimento que venha a ser transmitido pela TV Senado. Há muitas outras categorias de TVs promocionais, educativas, culturais e também especializada no entretenimento que pode muito bem atender a essa outra demanda, e ficando a TV Senado e a Rádio Senado justamente para a prioridade das ações desenvolvidas aqui na Casa. E começaria o meu pronunciamento fazendo uma saudação especial à população lá do município de Porto Walter, onde estivemos na última sexta-feira com o governador Tião Viana, o vice-governador César Messias, o deputado Edivaldo Magalhães, ex-deputado e hoje secretário de Indústria e Comércio do Estado do Acre, justamente com a comunidade de agricultores ribeirinhos daquela região, uma região especializada na produção de farinha e de feijão, e que recebeu vários equipamentos do governo do Estado para facilitar justamente a essa produção de farinha, que é de boníssima qualidade a farinha daquela região, e também a produção de feijão, que recebeu também equipamentos para facilitar a vida desses produtores. Então vai uma saudação especial aos moradores lá do município de Porto Walter. E ao mesmo tempo saudamos a cidade de Cruzeiro do Sul, onde estivemos na sexta-feira pela manhã para a entrega dos ônibus do FNDE, MEC. Foram 7 ônibus para facilitar o transporte escolar de jovens e crianças que fazem o ensino fundamental e que terão agora um pouco mais de conforto e de segurança no caminho de casa à escola. E, ao mesmo tempo, também foram entregues equipamentos como tablets para professores e outros equipamentos para os estudantes, como parte do programa Saúde do Escolar, receberam óculos e outros benefícios como preocupação para a qualidade desses do atendimento do escolar no que diz respeito à saúde do escolar. E tivemos na quinta-feira, no município de Feijó, onde participamos da abertura do Festival do Açaí e, ao mesmo tempo, participamos de uma caminhada com os evangélicos na Marcha para Jesus, que envolveu a cidade e foi também a programação especial do início do Festival do Açaí na cidade de Feijó, com o prefeito Mela Albuquerque e o ex-prefeito Francimar Fernandes. A gente pôde fazer uma agenda muito interessante e também fazer a entrega de várias ruas do programa Ruas do Povo, que é um programa que tem mobilizado cidades inteiras e tem gerado um boníssimo resultado em termos de inclusão das pessoas e de melhoria da qualidade de vida e da condição de transporte das famílias nessas cidades. E gostaria, senhor presidente, de tratar de um tema que o senador Cristóvão Buarque tem se dedicado há muitos anos a ele, que é a educação. Esse tema que me traz hoje à tribuna, essencial pela grande contribuição que pode dar para a elevação do índice de desenvolvimento humano e para o crescimento do país. Nas últimas décadas, os avanços econômicos e sociais que o Brasil conseguiu são inegáveis. O país progrediu muito, como podemos verificar, por exemplo, nos dados do relatório a respeito do Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios Brasileiros, divulgado no final do último mês, no mês de julho, pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano Brasil 2013 mostram a redução de disparidades entre municípios do Norte e Sul nas últimas décadas e revelam que os municípios do Norte e Nordeste apresentam melhora nas condições de desenvolvimento humano entre 1991 e 2010. Nesse período, o Brasil registrou um salto de 47,8% no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM. E esse avanço, extremamente positivo e consistente, foi puxado pela melhoria acentuada dos municípios menos desenvolvidos nas três áreas acompanhadas pelo índice: longevidade, educação e renda. Em 1991, menos de 1% dos municípios tinham o IDHM alto ou médio, enquanto que, em 2010, 74% estão neste nível de desenvolvimento. Os dados são do Atlas 2013, apresentado pelo PNUD em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e a Fundação João Pinheiro. Esses dados são calculados com base nos censos demográficos de 1991, 2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Pelo documento, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal na área de longevidade foi de 0,816 e foi o que mais contribuiu em termos absolutos para o nível atual do IDHM do Brasil. Esta evolução da dimensão longevidade reflete o aumento de 9,2 anos, ou 14,2% na expectativa de vida entre 1991 e 2010. Neste mesmo período, o IDHM longevidade do país acumulou alta de 23,2%. Já no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, na área de renda, o crescimento no período de 1991 a 2010 foi de 14,2%, o equivalente a cerca de R$ 346 de aumento na renda per capita mensal, com números ajustados para valores de agosto de 2010. O IDHM Educação, tema de nosso pronunciamento de hoje, ficou em 0,637 e, infelizmente, é o que tem a menor contribuição em termos absolutos para o valor atual do Índice de Desenvolvimento Humano de Municípios do Brasil. Este é um desafio que temos de enfrentar. Por outro lado, a área da educação teve o maior crescimento em termos relativos no IDHM, com um crescimento de 129% no período de 1991 a 2010. O principal responsável por esta elevação foi o aumento de 156% no fluxo escolar da população jovem. Na mesma comparação, a escolaridade da população adulta, outro subíndice do IDHM Educação, ficou quase duas vezes maior na comparação com 1991, com alta de 82,4%. Ou seja, progredimos na melhoria de todos os índices: renda, educação e no enfrentamento à desigualdade. O Atlas Brasil 2013 mostra redução de disparidade entre municípios do Norte e do Sul nas últimas duas décadas e que municípios do Norte e Nordeste apresentam melhora acentuada nas condições de desenvolvimento humano entre 1991 e 2010. Esses resultados são, em boa parte, resultado do fato de que a sociedade brasileira atingiu uma nova etapa. Conseguimos, graças aos grandes esforços dos governos da última década, do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, retirar milhões e milhões de brasileiros da miséria. Conseguimos ainda criar condições para a ascensão social de outros tantos brasileiros que passaram a integrar a chamada nova classe média. Entretanto, mais avanços passam obrigatoriamente por uma revolução em termos de qualidade na educação brasileira. Não é equivocado afirmar que a nossa economia tem, na baixa produtividade, boa parte de seus problemas. Isso não diz respeito apenas ao trabalhador, mas também envolve o empresário, o agricultor, o empreendedor, parte daqueles que estão envolvidos com a economia nacional. É preciso enfatizar que vários atores envolvidos com a atividade econômica encontram dificuldades em razão de uma formação insuficiente para atender às exigências de uma economia moderna e globalizada. Uma educação insuficiente, além de reduzir horizontes sociais e culturais, afeta negativamente os resultados das atividades produtivas e o desenvolvimento do país. Com efeito, se queremos dar início a um novo ciclo de desenvolvimento sustentável, precisamos que a educação brasileira se torne a nossa prioridade número um. E aqui devo ressaltar que a educação de qualidade só pode ser considerada quando ocorre a soma do acesso, a permanência e o sucesso do aluno na escola. A qualidade deve ser considerada nesses três requisitos, e essa qualidade deve ser o objetivo principal quando tratamos do desafio de avançar na educação. Não basta que todas as crianças estejam na escola. Isso é insuficiente. É preciso que todas as escolas saibam ler, escrever, realizar operações matemáticas e tenham domínio de outras habilidades exigidas por uma sociedade moderna. Esses aspectos foram muito bem concatenados no relatório do nobre senador José Pimentel do Plano Nacional de Educação, o PNE, relatório já aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. O texto, com grande habilidade, conciliou as demandas dos vários grupos que discutem o tema. Os benefícios do Plano Nacional de Educação, aliás, foram definidos e muito competentemente defendidos pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, quando esteve em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos em maio deste ano. Como o senador José Pimentel observou, um dos objetivos do plano é o de resolver a adequação orçamentária e financeira necessária ao financiamento da educação no país. Para que consigamos atingir essa qualidade desejada, precisamos de um recurso financeiro capaz de amparar adequadamente os projetos relacionados à educação. O primeiro ponto para tanto, e observado no substitutivo, foi manter a obrigatoriedade dos entes da federação, União, Estados, Municípios e Distritos e Distrito Federal, investirem 10% do Produto Interno Bruto em educação. Esse percentual deverá ser atingido no prazo de 10 anos. O senador Pimentel apontou que decidiu manter esse valor de 10%, que for aprovado pela Câmara dos Deputados, porque responde ao que a sociedade vem pedindo também e também atende ao que está previsto no artigo 214 da Constituição, modificado pela Emenda Constitucional número 59 de 2009, que determina que o Plano Nacional de Educação estabeleça meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB. Observou ainda que um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico verificou que os investimentos com educação no Brasil estão bem abaixo daqueles praticados por outros países. Vejamos, o Brasil investe $2,545 ao ano por aluno. Por sua vez, a Finlândia investe $9,113 por ano. A Coreia investe $7,629 por ano. Portugal investe $7,504 por ano. E Chile investe 3.381 dólares por ano. Portanto, o Brasil, investindo 2.554 dólares por ano, está atrás de todos esses países citados. E são países que estão muito à frente do Brasil em exames internacionais de proficiência. E é fácil perceber que investimos muito menos do que eles. Como observou acertadamente o senador José Pimentel, é por essa razão que se coloca a urgência de ampliação do investimento em educação no Brasil. O segundo ponto importante, apontado por Pimentel, é a necessidade de investir não apenas no sistema público, mas também em programas públicos, como o caso do ProUni, Ciência Sem Fronteira, Pronatec ou FIES. Todos programas de altíssimo impacto na juventude universitária, que cresceu consideravelmente durante os governos do presidente Lula e agora da presidenta Dilma. Além disso, há os convênios com escolas especializadas em atendimento dirigido a estudantes com deficiência. O terceiro ponto fundamental aponta no sentido de incluir os royalties oriundos dos contratos de exploração de petróleo. Como observou o senador Pimentel, hoje, quando o conhecimento pauta a economia, a educação representa o destino mais nobre para o emprego desses recursos. Países produtores que investiram essa riqueza na educação de sua população, como é o caso da Noruega, desenvolveram novos setores e cresceram social e economicamente. Podemos observar que houve a preocupação em assegurar um valor adequado para a educação brasileira, de modo que ela possa suprir as necessidades nacionais ao longo do século XXI. E ressalto que agora é preciso ir além da etapa de discussão. É preciso, sim, partir para a aprovação final do projeto o mais rapidamente possível, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Educação e no plenário desse Senado. É isso que o país e a sociedade esperam do Parlamento brasileiro, e eu espero que nós consigamos cumprir esse ritual de apreciação e aprovação do Plano Nacional de Educação o mais rapidamente possível, para que a gente dê uma resposta a essa necessidade que o Brasil tem, porque tivemos um crescimento considerável no que diz respeito à inclusão social, no que diz respeito à elevação do padrão de renda e da melhoria da qualidade de vida de milhões de brasileiros, mas temos que admitir que não vamos conseguir dar um salto significativo se não houver esse investimento forte na educação. E o Plano Nacional de Educação, na forma em que foi aprovado na Câmara e que está sendo mantido com alguns adendos no relatório do senador José Pimentel, ele aponta para esse sentido da obrigatoriedade do investimento de 10% do PIB na educação, um prazo estabelecido para que essa meta seja cumprida, e o mais importante é que envolve todos os entes da federação, estabelece os limites de investimento para a União, para os estados, para o Distrito Federal e também para os municípios, que vão ter também a responsabilidade de um investimento de 10% do produto interno bruto, e esse percentual deverá ser atingido nos próximos 10 anos. E eu fico na expectativa de que a gente aprofunde o máximo que puder esse debate sobre educação, porque se tem algo que nós podemos fazer para a atual e para as futuras gerações do Brasil, é a gente tentar definir a melhor forma de garantir os investimentos para que as nossas crianças e os nossos jovens tenham a educação com a melhor qualidade possível, para que eles possam, para que essas futuras gerações sejam devidamente preparadas para os desafios, para uma sociedade cada vez mais competitiva e para atender os anseios, inclusive tecnológicos, e também os desafios da governabilidade, que vão exigir cada vez mais uma geração preparada para esses desafios. E, ao mesmo tempo, gostaria de informar que o índice de desenvolvimento humano nos municípios que trouxe esse estudo recente, ele tem muitos números para a gente apreciar com toda atenção. E eu espero me ocupar em outro pronunciamento para tratar da evolução que aconteceu não só na média nacional, mas também nas localidades. E no estado do Acre a gente teve um crescimento significativo nessa última década com as participações dos governos, do governador Jorge Viana, do governador Binho e agora também do governador Tião Viana. Então, nós temos números muito interessantes para serem trabalhados, principalmente no que diz respeito à educação, o que a gente conseguiu de avanço e o que isso significou em termos de elevação do IDHM no estado do Acre, a partir dos investimentos acertados, conscientes, que foram feitos na educação. E eu tenho certeza que a gente vai poder analisar esses números com muita com muito cuidado, com muita paciência e também com muito otimismo, porque os passos foram dados no sentido da gente conseguir bons avanços e agora a gente vai ter que reforçar a perspectiva dos investimentos para que a gente possa dar saltos ainda mais qualificados no futuro. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção.